Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento os vereadores que estão fazem parte da comissão que vai analisar, está analisando o processo de lei complementar número 5, de origem do Executivo. Quero cumprimentar aqui o secretário Valdir, Rodrigo, seu adjunto, Câncio, nosso arquiteto da Prefeitura, o qual gostaria que tomassem assento conosco aqui, do lado esquerdo, por favor. Então, invocando o nome de Deus, vamos dar a dar por aberta essa audiência pública que tá do parecer de um projeto de lei complementar 05, que foi instituída uma comissão especial, presidida pela nossa vereadora Zuma Ancinello, e nossa satisfação de tê-los conosco nessa audiência pública, cumprimentar a todos, funcionários da casa, que nos dão essa oportunidade, público que nos acompanha. Paulo Ricardo está sempre conosco, mais uma vez, e dar as boas-vindas aos senhores, que a gente tenha um bom trabalho essa noite. Nossos vereadores Mano Gás, vereador Carlinhos Delgado, vereadora Zuma, que fazem parte da comissão. Então, está aberta a nossa sessão, está chegando agora nosso vereador Wilson Brits, o Cabrito também, e desejando que a gente tenha um bom trabalho nessa noite. Então, eu passo as condições de trabalho à nossa presidente, a vereadora Zuma, que tenha sucesso nesse trabalho da comissão.
Uma boa noite a todos, boa noite ao presidente dessa casa, vereador Irani Fernandes, boa noite aos nobres colegas vereadores, Carlos Delgado, Mano Gás, Wilson Brits, que se aproxima já. Também quero cumprimentar o executivo, na pessoa do nosso secretário de Finanças, Valdir Vênes, Rodrigo Santariano, secretário adjunto, arquiteto do município, da Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento de Obras, Valdir Câncio, né, que sejam bem-vindos a essa casa. Quero cumprimentar o plenário, aos amigos que se fazem presente, a imprensa, na pessoa do Ademir, nosso amigo Paulinho, que se encontra também, enfim, todos presentes, e os amigos que já nos acompanham pela live. Muito obrigado aí por estarem nos acompanhando. Então, já invocado o nome de Deus, mais uma vez invocamos e damos por aberto a comissão especial, que hoje trata do projeto de lei complementar número 05 de 2018 do Poder Executivo, lei complementar número 1999 a 1988, visando adequações em questões de que foram defasadas com o passar do tempo a conversão de valores expressos em UPRM, unidade da extinta, desde 2000, para unidade de referência municipal, URM, inclui penalidades aos responsáveis técnicos pelos descumprimentos das obrigatoriedades de licenças de obras. Também prevê a diminuição de área de ocupação para os tapumes, como condições de promover melhores trafegabilidade da população no passeio público, evitando dessa forma o risco de acidentes à nossa comunidade, para que os amigos que nos acompanham, quando fica as obras, aí tem a calçada, as nossas calçadas têm 5 metros e praticamente fica ocupado, impedindo até a passagem de pedestre nas localidades onde ficam as construções. Então, essa lei vem ampliar, né? Vem ampliar esses tapumes, essas passagens aí dos nossos pedestres. Registramos que essa audiência é realizada para atender ao que preceitua a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. É a Lei Federal número 10.257, denominada Estatuto das Cidades. A legislação mencionada prevê a gestão democrática como instrumento de política urbana e, para tanto, estabelece a necessidade da realização de audiência pública, o quanto é necessária essa audiência, né? Para que os mais variados segmentos da comunidade possam participar, do processo legislativo que envolve a tramitação dos projetos de lei tendentes e regulamentar o controle e a fiscalização dos espaços edificados ou em seu retorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações. Está disponibilizada, e já está passando aí, uma lista de presenças, assim como a listagem de inscrição daqueles que quiser fazer uso da palavra. Então, a palavra vai estar aberta em 3 minutos para as pessoas, né, que estão presentes aqui no nosso plenário colocarem aí as suas opiniões e sugestões. Os inscritos poderão interpelar aos senhores vereadores e vereadoras estritamente sobre o assunto em pauta, né? Não vamos fugir do assunto. Pelo prazo, como já foi mencionado, 3 minutos, e cada manifestação será de acordo com uma ordem de inscrição. Então, eu pediria para o vereador Carlos Delgado que nos fizesse uma explanação, pode ser rápida, vereador, só de alguns itens, tem alguns já sublinhados aí, e tem outros com caneta, das alterações que teremos nessa lei complementar, né?
Boa noite a todos. Boa noite. As autoridades já mencionadas pelo protocolo, mais uma vez, boa noite, vereadores, comunidade que nos acompanha, os funcionários dessa casa, sejam todos bem-vindos. Então, vou fazer uma leitura do projeto de lei complementar número 5 de 2018. Altera e inclui dispositivos da lei número 1993 de 1988, Código de Obras, conforme menciona. Artigo 1º. Altera e inclui nos dispositivos na lei número 1993 de 30 de dezembro de 1988, Código de Obras, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Somente poderão ser responsáveis técnicos por projetos, especificações ou construções no município os profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, e que estiverem cadastrados na Prefeitura e em dia com a Fazenda Municipal. Artigo 6º. Enquanto durarem as obras, será facultado ao responsável técnico a manter no local uma placa com seu nome, endereço e número de registro profissional, ressalvadas as exigências do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Artigo 8º. Sempre que for substituído o responsável técnico de uma construção, o fato deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal e ao CREA ou CAU, com uma descrição da obra até o ponto onde termina a responsabilidade de um e começa a do outro. Não sendo feita a comunicação, a responsabilidade permanecerá a mesma para todos os efeitos legais. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º. Letra C. Quando o imóvel constar mais de um proprietário, obrigatoriamente deverá conter anuências dos demais constantes no registro de imóveis. Artigo 15, parágrafo 4º. O valor auferido no processo aprovação prévia será descontado em sua integralidade do valor auferido no processo de licença de construção. Parágrafo 5º. O contribuinte, para usufruir o desconto ofertado no parágrafo anterior, deverá anexar o alvará de aprovação prévia expedido pelo município. Artigo 17. Após a aprovação do projeto, a Prefeitura, mediante o pagamento de taxas devidas, fornecerá um alvará de licença para a construção, válida no máximo por 2 anos. Parágrafo 3º. A prorrogação do alvará será de igual período ao estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 4º. A renovação será equivalente a 50% do valor da licença à época da renovação. Artigo 18. Parágrafo 1º. Quando necessária a troca de projetos arquitetônicos, deverá ser apresentada juntamente com os croquis novos uma nova técnica explicativa requerida via protocolo geral. Parágrafo 2º. Na substituição ou modificação de projetos arquitetônicos e memoriais descritivos, deverá ser cobrada taxa de reanálise constante no Código Tributário Municipal para nova análise de técnico municipal. Parágrafo 3º. os processos administrativos relativos a licenças instruídos sem a totalidade da documentação elencados no artigo 15 deste Código estarão sujeitos à cobrança da taxa de reanálise. Artigo 21. A declaração municipal, a aprovação de projetos e a licença para início de obra terão validade de 2 anos, a partir do despacho satisfatório do setor competente da Prefeitura Municipal. Parágrafo 1º. A declaração municipal, a aprovação do projeto e a licença para a obra poderão ser revalidadas, devendo sujeitar-se a determinações vigentes na época de revalidação. Parágrafo 2º. O município irá fornecer documento com o número do alvará para ser fixado obrigatoriamente no exterior da obra. Artigo 24, parágrafo 2º, inciso 1. O requerente responsável técnico deverá acompanhar a vistoria pelo fisco. Inciso 2. A carta de entrega dos elevadores, quando houver, fornecida pela firma instaladora. Inciso 3. Apresentação da liberação das instalações de prevenção de incêndio do órgão competente para as edificações comerciais e multifamiliar. Inciso 4, revogado. Artigo 27, parágrafo 5. Toda e qualquer vistoria e ou fiscalização pelo ente municipal deverá ser registrada no processo pelo fisco mediante despacho fundamentado. Artigo 28, parágrafo 1º. A notificação preliminar será fixada com prazo de 72 horas, podendo ser prorrogado até 15 dias a critério do fisco para ser cumprida. Parágrafo 4º. Não caberá notificação nos casos de reincidência. Parágrafo 5º. Na reincidência, as penalidades previstas serão aplicadas em triplo. Parágrafo 6º. Constitui reincidência a repetição da mesma infração pela mesma pessoa física ou jurídica dentro de um período de 24 meses. Artigo 29. Parágrafo único. Nas regularizações espontâneas não serão aplicados os dispositivos constantes nesse artigo. Artigo 31. As infrações ao disposto neste Código acarretarão a penas de multa em unidade de referência municipal URM como segue. Inciso 1º. Grupo 1. Desobedecer a embargo, interdição ou imposição de demolição, penalidade de 520 URMs. Inciso 2. Grupo 2. A. Falsear cotas ou indicações do projeto ou letras e elementos do processo, penalidade de 415 URMs. B. Não atender a notificação do fisco municipal, penalidade de 100 URMs. Inciso 3º, grupo 3, letra A, inobservar as prescrições sobre andaimes ou tapumes, penalidade 310 URMs. Letra B, obstruir passeio, logradouro ou via pública, penalidade 350 URMs. Inciso 4, grupo 4, letra A, iniciar ou executar obras sem licença das autoridades municipais, penalidade 210 URMs. Letra B, executar obra em desacordo com o projeto aprovado pelas autoridades municipais, penalidade 210 URMs. Letra C, iniciar, prosseguir ou executar obra após vencido o prazo de licenciamento, sem a necessária prorrogação, penalidade 210 URMs. Letra D, ocupar prédio antes da concessão da respectiva carta de habitação, penalidade 210 URMs. V, para inciso 5, grupo 5, letra A, deixar de exibir, quando solicitado pela fiscalização no local da obra, o valor ou projeto aprovado pelas autoridades municipais, penalidade 105 URMs. Letra B, deixar de colocar na obra as prescrições estabelecidas nesse código, penalidade de 105 URMs. Artigo 39. Pelo não cumprimento do disposto neste Código, além das penalidades previstas pela legislação federal pertinente, os profissionais registrados na Prefeitura ficam sujeitos à suspensão da matrícula na Prefeitura no prazo determinado pelo seu órgão competente, sendo a infração notificada ao CREA ou CAL. Artigo 40-A. Os profissionais registrados no CREA ou CAL que executarem obras sem a devida licença no município estarão assumindo todas as responsabilidades cíveis e criminais. Artigo 40B. Os profissionais registrados no CREA ou CAL que executarem obras sob sua responsabilidade técnica e ou execução sem o devido licenciamento do fisco municipal serão penalizados em 150 URMs. Artigo 48. Os tapumes deverão ter altura mínima de 2 metros e poderão ocupar até 50% do passeio público e mantendo livre no mínimo 1 metro do mesmo. Parágrafo 1º. Os tapumes que ocuparem o passeio público após o vencimento do alvará deverão ser cobrados pelo fisco o lapso temporal do uso ininterrupto. Parágrafo 2º. Os tapumes que ocuparem o passeio público após o vencimento do respectivo alvará, ou mesmo sem alvará, acarretarão no enquadramento da linha B, inciso 3º, no artigo 31 desta lei. Artigo 19, inciso 2, revogado. Artigo 228, parágrafo 3º, em qualquer caso, o número de elevadores a ser instalado dependerá do cálculo de tráfego. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 24 de outubro de 2018. Rony Peterson Copo Melo, Prefeito. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 5 de 2018, que altera e inclui dispositivos da lei número 1993 de 1988, Código de Obras. O presente projeto de lei visa alterar e incluir dispositivos do Código de Obras do município, possibilitando uma autonomia e austeridade ao fisco municipal em questões que estão defasadas pelo passar do tempo, considerando que esta legislação é de 1988. Inicialmente, convertendo valores expressos em UPRM, unidade já extinta desde 2000, para a Unidade de Referência Municipal, URM. A modificação da legislação que ora se pretende aprovar se inclui penalidades aos responsáveis técnicos pelo descumprimento das obrigatoriedades de licença de obras que passa a ser regra de documentação para execução de obras no município de Uruguaiana. Outro destaque é a diminuição da área de ocupação para tapumes como condição de promover melhor trafegabilidade da população no passeio público, evitando que as pessoas precisem andar no acostamento das pistas e, portanto, sujeitas aos riscos de acidente. Por todo o exposto e confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, renovando o protesto de distinta consideração atenciosamente, Prefeito Rony Peterson Copo Melo.
Fizemos agradecimentos ao vereador Carlos Delgado, que nos explanou item por item, artigo por artigo, das alterações do PL 05 de 2018. Eu gostaria de passar nesse momento a palavra, não sei se o executivo gostaria de se pronunciar, o nosso secretário Valdir Vênes, nesse momento com a palavra.
Minha saudação ao presidente Irani, a presidente dessa comissão, a vereadora Zuma, aos demais vereadores, o Wilson Brites, Carlos Delgado, ao Mano. Minha saudação ao público presente. Dizer que é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estarmos aqui nessa casa, até uma casa que tem me feito bastante frequente aqui, pelo encaminhamento que temos, que os PLs têm vindo para essa casa, e muitos de origem lá da Secretaria da Fazenda, a gente vem trabalhando. O objetivo sempre da nossa presença, atendendo esse convite dessa casa, é proporcionarmos um esclarecimento para que as matérias aqui encaminhadas e que aqui tramitam, elas sejam apreciadas, votadas com transparência e com facilidade de interpretação dos senhores vereadores, em especial, que vão dar o seu voto final. E o propósito específico desse PL 05 é que, na explanação do vereador Carlos, quando trazia o contexto do texto, me desculpa a redundância, mas é porque é pela defasagem de tempo. Vendo-se que uma lei lá de 1998, a sua alteração em 2000, são 18 anos de tramitação, inclusive com expressão de moedas já extintas. Então, nada mais é do que uma adequação, algumas correções pela modernidade do tempo também que exige, especialmente nesse item que se refere à tramitação de transeuntes, aí da possibilidade de uma melhor acessibilidade, um tema até necessário e modernamente exigido atualmente. Então, com esse intuito que nós aqui estamos presentes, eu me faço acompanhar aqui e agradeço a companhia do meu secretário adjunto, Rodrigo, e do arquiteto lá do setor de fiscalização e licenciamento, arquiteto Câncio, que são os homens técnicos que se debruçaram sobre essas propostas e a quem os senhores tranquilamente poderão recorrer tecnicamente para que lhe tragam e lhe venham a tornar exíguas todas as dúvidas possíveis. Em nome do Executivo, nós agradecemos esse convite e a possibilidade de mais uma vez estar aqui presente.
Muito obrigada, secretário Valdir. Não sei se o secretário adjunto gostaria de tomar a palavra. Rodrigo Santariano.
Bom, como eu vinha falando, o que eu explanei no início para a senhora, referente ao nosso projeto, ele visa a atualização do nosso Código de Obras pelo lapso do tempo. A última atualização dele ocorreu em 2001 e vários fatores na área de fiscalização de obras vêm se modificando e o município tem que se atualizar. Um dos pontos principais que eu considero é a utilização dos tapumes nos passeios públicos, que nós estamos colocando um limitador de 50% do passeio, que as quadras padrões do município elas têm 5 metros. Hoje é ocupado 2/3. E nesse 1/3 que fica, geralmente tem bancos, árvores, lixeiras, então, poste. Então, o que ocorre? A trafegabilidade fica muito comprometida. E daí a pessoa vai pela rua. E essa nossa proposta, ela visa diminuir esse risco, aumentando a área do passeio público e diminuindo a área do tapume. Nesses moldes seriam 5 metros, seria 2,5 para o tapume e 2,5 para o passeio público. Considerando que 1 metro seja ocupado por árvores, lixeiras, postes, bancos, ainda fica 1,5 metro para a trafegabilidade da população. Dessa forma, foi a forma que a gente tentou equalizar, não atrapalhando a construção, e também dando acessibilidade ao cidadão. Outro ponto forte é os artigos 40A e 40B, que falam da responsabilidade técnica. Porque o que ocorre hoje, o responsável técnico ele não é solidário ao seu contratante, vamos dizer, que é a pessoa que toma o serviço. Se hoje há uma penalidade prevista numa obra, ela vai para o proprietário da obra. E nós estamos tentando colocar a responsabilidade solidária ao responsável técnico. Porque as pessoas não são obrigadas a saber as normas técnicas ou as licenças que elas precisam ter para fazer uma obra, se elas contratam um responsável para isso. E isso não estava previsto. E a gente está prevendo agora. Outro ponto forte...
Bastante, me permita, bastante importante essa colocação e esse artigo, porque até o momento dessa lei seria só o contratante que responde, né?
Pelo, que é penalizado.
Que é penalizado. E agora seria uma ação subsidiária.
Exatamente.
Entre...
Solidário.
Solidário.
Exatamente.
Muito bem, isso é importante, essas colocações. Exato, está falando sobre... Gostaria de complementar?
Não, ele responsabiliza o técnico, que muitas das obras, às vezes, ele está no começo da obra e no final. O que acontece nesse intervalo da obra, ele não, nem toma conta.
Exatamente.
Porque se vier multa, quem vai pagar mesmo é o...
Exatamente. Nós estamos tentando equalizar essa situação. E outro ponto forte é a conversão da UPRM para URM. A UPRM ela foi extinta em 2000. Então, e como o nosso código é de 88, na época era previsto. E hoje a conversão ela se faz necessária, até para melhor entendimento dos contribuintes nas notificações e em todas as áreas de fiscalização. Porque o artigo 31 ele é baseado na fiscalização. É o que deixa a fiscalização mais forte e com mais ação. Acho que, a princípio, um dos pontos também forte do projeto é que nós, com a separação dos conselhos, dos profissionais de arquitetura e urbanismo, foi criado um novo conselho. O nosso código não era previsto. Hoje nós estamos habilitando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no código. Por mais que a gente já saiba da separação, ele não estava previsto, então tem que ser recepcionado pela lei.
Uma pergunta?
Isso.
Bom dia, secretário, bom dia. Bom
dia,
boa tarde. É que eu não dormi. Aqui você fala na penalização em URM, no valor das penalizações. Cada URM hoje vale R$3,00 e quase 12 centavos.
É.
A penalização em não cumprimento não especifica se é em dia ou é um mês? Tipo aqui, ó.
Não, é pela penalidade, vereador. É pela penalidade. Se o senhor fizer...
Mas a multa é aplicada por, no caso, não cumpriu a infração.
Foi notificado, não cumpriu. Vamos supor que a obra acabou... Terminar a obra. Foi cobrado o ato de infração. E será cobrado pelo dia que venceu ou será multiplicado pelos 10 dias que ultrapassaram?
Não, é pelo fato gerador. Exatamente. Agora, se o senhor fizer mais de uma infração, daí cada uma tem uma penalidade.
Deixa eu melhorar a pergunta do... Assim, ó. A prefeitura identificou o infrator lá faz uma semana que você venceu a tua licença. Uhum. Vou te aplicar. 10 URMs. Aí a prefeitura não identificou em uma semana. Identificou ele em 3, 4 meses depois. As mesmas 10 URMs. É isso que...
Não, daí tem a reincidência dela.
Não, mas não é questão de reincidência, é questão de... Se identificou no começo, é 10 URM. Se identificou daqui 2 anos, é a mesma 10 URM.
É a mesma
10
URM.
Se identificou daqui a 3...
Isso.
Mas é questão de fiscalização.
Exatamente. Até porque hoje, isso, né? O alvará de construção ele é 1 ano. Nós estamos passando para 2 anos. Pelas dificuldades que vem enfrentando e... Até porque pelo tempo que a gente acha necessário para a construção de obras multifamiliares, que é o que vem ocorrendo com maior...
Isso. Eu vejo que a punição ela é simbólica. A grande questão está em punir o responsável, que seria o engenheiro, o arquiteto, que aí ele poderia ficar, inclusive, impossibilitado de novas obras. Atuações junto à prefeitura. Seria isso, eu acredito.
Exatamente.
Né?
Me permite continuar, senhor? Tá, eu gostaria de fazer uns questionamentos. Em 2015, nós aprovamos o plano diretor. Em 2015, a determinação lá do plano diretor, um dos seus artigos, é que nós tínhamos que renovar quatro códigos, dentre eles o Código de Obras. Até hoje não foi feito. Está havendo essa iniciativa agora para fazer essas alterações. Será que vai surtir o efeito que a gente quer? Será que seria melhor vir um novo código de obras, como determina? Porque agora nós estamos vendo que vocês estão atualizando as URM por UP, que eu nem tinha nascido ainda. É, isso. Muito bem. Só que esse código, ele está sempre fazendo referência ao plano diretor, que já não existe mais. Porque no plano diretor 2015, que foi atualizado, muitas coisas novas estão ali presentes. Então, esse jogo. Então, era para fazer em 6 meses. Nós já estamos em 2018 e ainda não foi feito. O governo passado não fez e agora nós estamos recebendo uma alteração apenas de um dos planos. Então, essa é uma observação que eu deixo, porque os outros 4 planos decorrentes do plano diretor que foi aprovado em 2015 devem ser revisados. E esse também não está ainda sendo revisado. Nós estamos fazendo alterações. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, por exemplo, eu saio lá vou me entregar, né? É, perto da minha residência tem uma obra. Não tem tapume essa obra. Não é necessário pedir um tapume, fazer dois terços como é. Só que ninguém passa lá. Está tudo no meio da rua, tudo no meio da calçada. Não tem tapume, mas estão usando sem tapume toda a calçada. Toda ela. Né? Então, seria necessário a obrigatoriedade de toda a obra ter um tapume para não evitar isso? Não, porque algumas obras são pequenas reformas, enfim, e tal. Entendeu? Outra coisa, nós estamos brigando muito pela questão da acessibilidade. Vamos para as calçadas. As calçadas nas esquinas, tá muita gente no centro da cidade renovando as suas calçadas e não está, ou ela está desmanchando as rampas que tem, que não são ideais, ou também estão fazendo calçadas novinhas, mas não estão fazendo as rampas. Então, se pudesse, nessa revisão geral desse nosso código de obras, que pudesse, e que a gente pudesse também aqui contemplar com isso, fazer algumas indicações, já que a gente não pode mexer, mas que a gente pudesse, essa comissão pudesse indicar, ó, é necessário, já que estamos mexendo, vamos atualizar, vamos colocar, vamos dizer que o proprietário das esquinas, quando melhorar sua calçada, ele tem a obrigatoriedade de já fazer a sua rampa de acesso, a guia, quebrar a guia, e ao mesmo tempo fazer o trajeto do cego, que é o, como que se chama, o piso tátil. Aí vai se complementando. Porque assim, ó, outra coisa, nós não temos mais uma uniformidade de lajotas para fazer as calçadas. Antes era a lajotinha de 30 por 30, era pequenininha. Não existe mais essa lajota em Uruguaiana. É tudo agora grande. Não tem um padrão as nossas. É uma oportunidade de poder acertar isso também. Esse é um dos motivos da gente, neste momento aqui, acertar. E uma outra coisa que não veio aqui é a questão assim, ó, muitas esquinas, as pessoas estão se protegendo, colocando pinos, postes nas esquinas, porque os carros, quando eles batem um com o outro, ele vai parar lá em cima da casa. Esses pinos não tem regulamentação no Código de Obras do município. E qualquer um acidente desse, o dia que morreu uma pessoa num pino desse, num poste desse, ele vai responsabilizar ou a prefeitura ou o proprietário. Por quê? Não tem critério. Um faz com ferro, outro faz com poste, outro faz com não sei o quê. Não observa a distância que tem que estar entre um e outro. Faz nos locais onde deveria estar a rampa. As pessoas não podem passar ali pelo meio, tem que passar pela rua. E eu tenho noção disso. Então, eu acho assim, ó, atualizar a questão financeira, certo, está desatualizada. Mas aproveitar já para fazer, se não agora, pensar que nós temos que reformar todos eles. Né? Isso é necessário? É necessário. Mas reformar todo o nosso código de obras, todos os outros três códigos decorrentes desse plano diretor que a gente aprovou em 2015. Então, essa é a oportunidade. As sugestões são essas, e pensar, e na virada do ano, quem sabe, fazer uma apresentação desse plano como um todo. Essa é a minha preocupação.
Está com a palavra o secretário Valdir Vendes.
Muito importante as colocações do presidente Irani com relação a alterações e adequações. E nós temos que dar um primeiro passo. Nós estamos nos deparando com uma legislação muito defasada, especialmente com relação à Secretaria da Fazenda. O setor de licenciamento e fiscalização de obras, ele teve uma tramitação anterior, era vinculado à Secretaria de Obras, depois passou à Secretaria da Fazenda. No início da gestão Rony Melo, prefeito Caruso, ela teve uma adequação funcional, voltou à Secretaria da Fazenda, até o mês de setembro, possivelmente, e retornou estruturalmente à Secretaria da Fazenda, de onde é parte integrante hoje. E nós reivindicamos a volta desse setor de fiscalização e licenciamento para a Secretaria da Fazenda, uma porque fisicamente ele estava agregado à Secretaria, um local ali no prédio. Outro porque sentimos que muita vinculação de valores, taxas, protocolos, eram tramitados na Cefaz. Quando nós voltamos a ter esse setor, tivemos lá com o Câncio e a sua equipe, e nos deparamos lá com mais de 500 processos adormecidos na secretaria, naquele setor. Identificados exatas 448 irregularidades lá, de licenciamentos atrasados, habites atrasados, obras sendo operadas na cidade sem licenciamento, sem menor controle. Ainda temos muitas obras, né, nessa situação, bem menos, posso lhe dizer hoje, tem equipes muito mais atuantes de fiscalização. O objetivo não é trabalhar em cima, leoninamente, para arrecadar, e sim legalizar, estruturar, tá? E com isso a gente está trazendo essa atualização aqui. Não é só o Código de Obras, o plano diretor que o senhor se refere, presidente, que tem essa defasagem, essa necessidade de adequação. Se nós formos ver hoje tributariamente a planta genérica de valores do município, ela está defasada há mais de 20 anos. E nós já estamos trabalhando para, num futuro breve, trazer isso aí. As omissões anteriores, as cobranças, como o senhor se refere, mas elas são lentas para acontecer e são muito dramáticas para se tomar novas decisões pela defasagem do tempo. Mas isso não justifica uma omissão ou que a gente adormeça sobre não fazer. Então nós estamos dando um primeiro passo naquilo que já está nos chamando a atenção, que é a adequação. De que maneira nós podemos ter um tratamento de obras ou licenciamento se o CREA sofrer uma reestruturação separando arquitetos e urbanistas do seu conselho, criando um novo conselho? Esses ficariam à margem da responsabilidade e até do seu direito também. Então esse é um ponto. E em mexendo e adequando esses pontos, a gente mexe nos pontos mais fáceis. Mas o senhor está coberto de razão e as suas recomendações e orientações, pode ter certeza, serão levadas em consideração.
Com a palavra ao Câncio, né? Valdir Câncio.
Boa noite, senhores. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Dilma, vereador Brits, o vereador Carlos Delgado, vereador Mano Gás e demais presentes no plenário. É o vereador Carmelo. Tá. Me resta pouco para falar das preliminares, porque o secretário e o secretário adjunto, se eu for continuar falando, eu vou me tornar redundante, né? Então, eu vou falar mais especificamente ao que o presidente Irani colocou a respeito do nosso Código de Obras. Assim, ó, o Código de Obras tem uma particularidade que ele se reporta do terreno para dentro. Né? Se reporta tamanho de compartimentos, áreas de circulação, áreas de ventilação. Então, isso aí, ao munícipe, influi muito pouco. Agora, quando o senhor falou em tapumes, o Código de Obras se prevê. Diz que toda obra ela tem a obrigatoriedade de uso de tapumes quando no alinhamento. Né? Mas ela, mesmo recuada, ela tem que garantir a proteção dos prédios lindeiros e dos transeuntes. Não quer dizer que seja recuada e ela não precisa de tapume. Se houver necessidade, tem que ter o tapume, e a responsabilidade é do dono da obra e do profissional responsável técnico. E se a obra atingir o alinhamento, o município é solidário também. Né? Então, o Código de Obras, ele é contundente nisso aí. Tem, além das responsabilidades administrativas, depois tem as outras, né? Vão recorrer ao judiciário. Quanto às adequações do plano, do plano diretor, que é a Lei Complementar número 3 de 2014, ela vem sendo, essa lei regula o uso e a ocupação do solo, que é a nossa lei de zoneamento, né, que ela foi alterada, que estava bastante defasada. Então, assim, ó, uma lei de ocupação, ela se defasa pelo tempo. Nossa lei era de 1988, foi publicada em 93, então de lá para cá, muita coisa mudou. Então, se fez uma, hoje pode-se dizer que ela está atualizada, mas ela tem que se manter sempre em atualização. O município tem uma comissão de... Tem o conselho do plano diretor, que ele é assessorado por uma comissão lá, interna, que está trabalhando em projetos de lei, de outorga, criando outras legislações sobre essas zonas de urbanização, além do perímetro urbano, que é uma necessidade. A gente vê a cidade se desenvolvendo extra perímetro urbano, fora do perímetro urbano, e a Constituição dá para o município o perímetro urbano. Fora, nós temos que ter lei específica para isso, e é onde se vem trabalhando também. Então, tem uma porção de atividades que estão sendo feitas no decorrer do tempo, né, com a equipe que vem sendo montada, com o advento dessa nova legislação, mas é um trabalho que tem que ser contínuo.
O que eu falei é assim, ó, nós aprovamos o plano, que agora você corrige, que é de 2014, nós aprovamos o plano diretor, e o próprio plano diretor, ele, decorrente dele, tem que atualizar os quatro códigos. E esses códigos é que não foram adequados ao novo plano diretor aprovado em 2014.
Hoje nós só temos, foram revogadas as leis municipais, a lei de uso e ocupação do solo urbano, ela foi revogada, e foi revogada uma lei de loteamento que nós tínhamos aqui. Então hoje nós temos só duas leis. Nós temos a lei do Código de Obras, que eu repito, né, ela Sim. é uma lei muito particular, porque ela legisla sobre a construção, sobre a propriedade privada ali. É. E o que vem a interferir na área pública, por exemplo, o que vai interferir em calçadas, em tapumes, em corpos avançados, marquises, isso aí entra, mas especificamente é dentro dos limites do terreno. E temos a lei complementar, que essa sim, a número 3, ela englobou a lei de uso e ocupação do solo urbano e a lei de parcelamento do solo que nós tínhamos. Então, antes nós tínhamos quatro leis, como o senhor bem falou, hoje nós temos três. Nós temos a lei complementar número 3, temos o código administrativo, né, e temos o código Lopes.
Então, as alterações que eu falei com relação à calçada, guia, rebaixamento de guia e a preocupação desses pinos que estão sendo construídos de qualquer jeito de...
Não, isso não tem regulamento.
Isso não tem como...
Não, senhor, foi pertinente a sua colocação. Isso não tem regulamentação, não tem nem previsão. É uma matéria onde o município tem que se debruçar, porque está acontecendo.
Todo mundo coloca de qualquer jeito, e nas grandes cidades tem problemas.
Nas grandes cidades, a gente pesquisando, a gente vê que tem problemas. Tem pessoas que colocam aquilo para que ninguém estacione em cima da calçada da porta do sua, uma cidade grande.
Mas é uma coisa que não justificaria, né? Porque está fazendo uma coisa ilegal para evitar que você faça outra coisa ilegal, né? Então,
eu acho até que seria padronizar. Ó, tem que ter. Hoje a gente não consegue identificar quando é que um carro vai bater com o outro na esquina e vai vir para cima da nossa casa. Mas vamos padronizar. Tu sai na 15, daqui até lá embaixo, tu vê. É de tudo que a gente. Ou guarda-rei, que vai facilitar, ou, sim, colocar um padrão até para na hora de colocação desses. Eu chamo de pinos, mas não são pinos. Colocação dessas proteções. Para que possa uma senhora passar com um carrinho com a criança pelo meio, ela não pode, ela não consegue passar entre uma e outra, ela tem que ir lá pela rua, e isso, se sair aí, a gente constata que é assim.
Isso se faz necessário um estudo, porque guarda-reio me parece que seria o mais apropriado, né? Até porque isso é um assunto para uma engenharia de tráfego, né? Porque um carro bater num guarda-reio é uma coisa, e ele bater num pino é outra, bem diferente.
Eu vou fazer uma colocação bastante pertinente, essa colocação do nosso presidente, vereador Irani. E pensando também em proteção da comunidade. É, eu presenciei um acidente, estava passando, numa revendedora de carros aqui na 15, que o veículo entrou, arrebentou todo o muro, atingiu veículos, prejuízo de terceiros, e se tivesse... Foi na madrugada isso, e ficou as marcas ali, nós presenciamos, até chegamos para verificar. E se fosse durante o dia, iríamos ter vítimas, com certeza. Então, tudo isso é uma preocupação, e muito boa a sua colocação, vereadora Irani, em relação à segurança das pessoas, né? Quem sabe aí um município, né, o executivo, comece a pensar e para virmos, né, ter uma solução na observância da lei. Tem uma pergunta também que é bastante... eu gostaria de saber, porque eu tenho passado aqui na Duque de Caxias, tem uma enorme obra ali, cheio de sacas de areia, sei lá, entulhos que estão retirando... E a calçada totalmente depedrada. Como é que fica a situação das calçadas quando tem essas construções? É uma curiosidade que eu tenho.
Como eu falei, as construções elas têm que dispor de tapume, que é para proteção dos transeuntes e dos prédios vizinhos, quando é na lateral. Né? Em se tratando de obra, é complicada essa situação, porque nós temos... E garantir o direito do dono da obra de usar o tapume, né, ele vai diminuir a calçada. Aí nós temos árvore, e temos poste, ou temos lixeira. Por isso nós estamos aí tentando, nesse projeto, reduzir, dizer que o município poderá outorgar, digamos assim, para o proprietário da obra, até a metade do passeio. A outra questão é que, na maioria das vezes, não há como tu manter. Teria que ser feito um reparo diário nesse tipo. Uma fiscalização tem que ser contundente. Mas tem que ser feito um reparo diário, porque a própria carga e descarga acaba com a calçada. Quantas toneladas vai num caminhão de concreto ou num caminhão para bascular ali? Né? Então, é complicado isso aí. Mas tem que Não, isso aí eu digo durante a obra. Agora, depois da obra, a lei a gente tem, vereador. Porque assim, a gente não pode dar bits para uma obra se ela não estiver com o passeio público, com o passeio devidamente calçado, tem que estar pavimentado. A lei já dispõe que em ruas pavimentadas, a calçada tem que estar executada para bem de poder a obra receber o abitse. É, isso aí teria que atualizar. Porque nosso padrão era aquele padrão de... Mas veja bem, aquilo era a prefeitura que executava, né? Hoje a... Não acha mais, aquilo é um ladrilho hidráulico, não tem mais a prensa, aquilo era prensado. Aquilo era prensado, né? Eu fazia e deixava de molho, prensava e deixava de molho, para curar de molho. Então, por isso que é ladrilho hidráulico. Hoje são placas cimentícias, né?
Oi? Palavra com o vereador Wilson Brites.
Senhora presidenta da comissão, senhor presidente, senhores vereadores, Nosso secretário Valdir, o Câncer, Rodrigo, nosso plenário. O vereador Irani praticamente já levantou as dúvidas que a gente tinha nas questões das calçadas, assim, referente ao Código de Obras. Mas eu vejo que, já aproveitando sempre a presença do Executivo e do secretário Valdir, que está costumeiramente aqui na casa, já está até tomando muito gosto pela casa, né? Acho que até ele já escolheu o número para a próxima.
Não chegamos a tanto, mas dizer que quando a gente é bem tratado, a gente sempre se sente à vontade de voltar à casa.
Essa casa aqui, ó, nessa legislatura, quando você tem qualquer dúvida, né, a gente busca o executivo, busca o diálogo, busca conversar, não só com o executivo, como toda parte da sociedade que tem um problema. A gente sempre está buscando para essa casa e para tentar uma solução. Muitas a gente tem conseguido e outras também não. A gente não tem êxito, às vezes, até pela falta de participação de órgãos. Às vezes, muito muito importante para resolver as situações, e esses órgãos não têm vindo nas convocações, nos convites. É, não vou nem citar para evitar problemas. Nesse momento, não vou citar, mas vão ser citados futuramente órgãos importantes do nosso município que, quando chamados a essa casa, quando com demandas importantes, como tipo a própria Santa Casa, agora a última, nós fizemos uma audiência pública de extrema importância, e órgãos importantíssimos que podem resolver a situação, não se fizeram presente. Já não é a primeira, a segunda, a terceira. Tá? Mas para tudo tem seu tempo, como diz. E a questão das calçadas realmente é um problema. É o problema do carro em cima da calçada. É o problema da... nós temos mercados que fazem praticamente um transbordo de mercadorias em cima da calçada. E o que é sair para a rua. É. E esse é um problema que nós enfrentamos no dia a dia. E nós vamos ter que buscar, eu acho que através, junto do Executivo, com a Câmara, uma legislação para isso, né? É o momento que nós fizermos uma legislação e tivermos como cobrar, né? Como diz o secretário, não é só para multar o cidadão, mas é para orientar, né? Para que as coisas comecem a funcionar de outra forma, com outra visão, que todos saiam ganhando, que todos saiam vencedores nisso, né? E a gente erra, realmente. De repente está meio desligadão, entra e deixa o carro na calçada ali, mas é só para atrapalhar o trânsito. E atrapalha, acaba atrapalhando, e é uma coisa que tu não pode fazer, e a gente acaba fazendo. Né? Mas obrigado pela presença de vocês, foi sanada pelo menos as minhas dúvidas, e a questão do projeto. Né? Interessante a gente ter esse conhecimento para poder depois votar com coerência, votar com que não vá prejudicar, né, as pessoas, e principalmente também o executivo que está tendo essa boa vontade de trabalhar e de deixar as coisas a contento da população. Obrigado.
Muito obrigado pela participação, vereador Wilson Brites. Nós temos inscritos para usarem da palavra por 3 minutos. O senhor Paulo Ricardo, possa se aproximar do plenário aqui.
Começo dando boa noite ao nosso presidente da casa, a todos os vereadores, às autoridades aqui presentes, profissionais da área de obras da Prefeitura Municipal, aos cidadãos participantes. Meu nome é Paulo Ricardo Moreira e, na condição de transeunte, estou aprendendo muito nesse evento que a gente tem visto a situação, o risco, principalmente para as nossas crianças. Nós acompanhamos esse ano a fatalidade de uma criança que perdeu a vida num acidente automobilístico e muitas pessoas da sociedade se horrorizaram. Mas nós temos que refletir se nós também, às vezes, não podemos nos colocar crianças, estudantes, idosos em risco quando nós deixamos a frente da nossa calçada sem condições. Nós não estamos oferecendo esse risco a uma criança, um estudante. Nós, cidadãos, nós temos que fazer essa pergunta. Não sou eu, como cidadão transeunte, que tenho que ir lá denunciar aquela empresa, aquela construtora que está não oferecendo condições de trafegabilidade. Eu acho que todas as construtoras são muito importantes, elas geram empregos, geram renda, oferecem imposto de trabalho, então a gente tem que agradecer a isso. Mas também elas têm que ter esse compromisso, essa sabedoria de dar essa condição. E nós vimos, como bem falou o nosso vereador Irani, como tem calçadas sem nenhuma trafegabilidade, principalmente para idosos. Eu, graças a Deus, ainda posso sair do percurso. E as pessoas, e as crianças que vão ter que ir para a rua? Então, eu acho que é o momento da gente fazer essa análise, fazer essa cobrança, as autoridades têm que fazer essa cobrança, para que empresas, construções, que elas estejam paradas, elas tenham parado a obra por motivo financeiro, elas recuem esses tapumes. E quando voltar de novo, elas peçam para colocar. E a manutenção dessas calçadas, que não custa mais, para uma grande construtora, não custa mais do que R$1.000 fazer um fortalecimento dessa calçada. Inclusive, eu já tinha comentado com um dos nossos vereadores que seria necessário a gente rever a questão dessas lajotas que são feitas nas calçadas, que são extremamente derrapantes em dia de chuva. Não é o caso de mandar retirá-las.
Seu Paulo, já chegando nos minutos finais.
Concluindo, que elas tenham elas sejam emborrachado, que seja em meio metro, para que as pessoas idosas possam atravessar a calçada sem risco de caírem. Eu acho que essa aí é a minha colocação e a minha ajuda, a minha colaboração. Agradeço.
Obrigada pela sua colaboração. Agora está a palavra com o senhor Ademir Lopes.
Uma boa tarde, bom início de noite. Vereadora Zuma, vereadora Irani Fernandes, cumprimento aos demais, juntamente com o plenário. Eu já sou figura repetida em audiência pública e a minha participação sempre é pelo fato de que a população da nossa cidade deveria se fazer presente para fazer com que esses temas importantes para a comunidade fossem melhor debatidos, houvessem mais questionamentos, enfim, que se pudesse ter mais definições concretas a respeito dos mais diferentes temas. Mas vem a pauta de hoje, algo de extrema importância, que é sobre construção civil, das responsabilidades de cada um, visto que em grandes metrópoles nós já testemunhamos, através dos meios de comunicações, quantos prédios, por falta de fiscalização e de responsabilidade dos técnicos e dos proprietários, edifícios que foram tombados de forma, enfim, ocasionando acidentes brutais, assim. E nós não estamos longe. Nós aqui em Uruguaiana mesmo, nós precisamos de fiscalização, que a gente entende que não tem o suficiente, para que essas construções realmente passem a ser fiscalizadas da forma que tem que ser. As leis, elas são criadas justamente para que tenhamos diretrizes e que pessoas responsáveis possam fazer este acompanhamento. Até porque o município, ele tem ganhos com isso, e todo o contexto em cima disso tem ganho. Mas falando em prédios e construções, não somente as novas construções, mas que a fiscalização também ocorra nas construções centenárias que estão aí, ocasionando problemas homéricos à comunidade, onde o reboco, por vezes, é tombado naturalmente por falta de manutenção. Não existe uma reforma da maneira que deve ser adequada, e isso é por falta de fiscalização. Se querem arrecadar recursos para os cofres públicos, comece a fazer o que tem que ser feito, o que as leis já determinam. E as coisas começam a ter outra diretriz. Eu acho que muitas das faltas de recursos do município, eu não vou dizer falta de gestão, mas é falta de fazer as cobranças da forma que devem ser feitas. Eu acho que o Valdir Vênus da Rosa, ele vem desenvolvendo um trabalho aqui no município que vem fazendo com que seja dado um suporte para que as receitas venham a estar acontecendo e as demandas serem atendidas da forma que tem que ser. Mas é necessário muito mais que isso. É necessário muito mais fiscais, é necessário mais envolvimento do poder público para que as coisas, num contexto geral, possam acontecer da melhor forma. Eu quero parabenizar pelo projeto e dizer que deve se estender neste projeto no que se refere às construções, às já existentes, e que esta mesma fiscalização faça as cobranças e que os cofres públicos possam, assim, estar em melhores condições no que se refere à falta de cumprimento dessas leis. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora Ademiro, pela colaboração. E deixo aqui as considerações finais ao Poder Executivo, na presença do nosso secretário de Juntos. Também gostaríamos de saber se teria mais alguém no plenário que gostaria de se manifestar.
Presidência da comissão, vereadora Zuma. As considerações finais se reduz simplesmente ao agradecimento da oportunidade de estar presente aqui pelo Executivo, e que sempre que chega um convite, uma convocação desta casa, o prefeito Rony nos orienta para que nos façamos presentes, sejamos claros, sejamos objetivos nas colocações, tá, dessa administração, trazendo a sua preocupação com a responsabilidade para com a comunidade. Da mesma forma que em outras ocasiões aqui estivemos e finalizamos sempre dizendo que, pela Secretaria da Fazenda, enquanto estivermos lá como secretário, estaremos sempre à disposição de todos os senhores vereadores, não só na convocação presente nessa casa, mas também a casa à disposição dos senhores vereadores. E agradecer aqui ao senhor Paulo, que se manifestou, ao senhor Ademir, agradecer a força moral, Ademir, aí, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque esse trabalho que a gente vem apresentando frente à Secretaria da Fazenda não é um trabalho do secretário Valdir especificamente. Nós estamos lá capitaneando, sim, a equipe. Mas eu tenho conseguido, temos obtido esses bons resultados em face da boa equipe que me acompanha na Secretaria da Fazenda, e pinçados hoje aqui, meu secretário adjunto, o Rodrigo, e o arquiteto Câncio, né, mas eles representam dois números lá da minha equipe, que está sempre à frente, e uma equipe muito qualificada. E eu tenho muita satisfação, muito prazer de estar ladeado por aqueles obreiros lá. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado ao plenário pela paciência, pela participação. E estaremos sempre à disposição.
Obrigada, secretário. Também eu quero fazer o registro da presença do engenheiro Anderson, representante da construtora Paulo da Cunha. Muito obrigado pela presença. Quero fazer os meus agradecimentos à presença de todos, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.